Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, tratando sobre o tema da acessibilidade. Claro, tratamos aqui basicamente da cidade de Dourados, mas é um tema comum em todo o Brasil, já chegamos a falar disso também. Queremos lembrar que amanhã é o grande dia da Romaria do Sagrado Coração de Jesus e convidamos a todos para participar lá na Vila São Pedro a partir das 8 horas com a concentração que teremos lá próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal. Aproveito para mandar um abraço para Maria das Dores de Deus. Olha que nome bonito, Maria das Dores de Deus, né? Que coisa bonita, que é a esposa do João Carlos que está conosco aqui. Olha, Maria, ele acabou de me dar uma boa notícia, disse que você ouve sempre o programa. Então, um grande abraço, um abraço dobrado para você. Então, falando sobre este tema, nós estamos com a Leide Ferrer, que é secretária de Assistente Social aqui de Dourados, Leide Ferrer, e que já esteve conosco outras vezes, e agora vai falar um pouquinho sobre esse tema também para nós. Leide, bom dia.
Bom dia, Padre Crispim e ouvintes da Rádio Coração.
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
O que é que você tem a nos dizer sobre esta questão da acessibilidade? A sua secretaria também trata desta problemática, né?
Na verdade, quando se trata de acessibilidade, nós lembramos pessoas com deficiência, lembramos de pessoas idosas com mobilidade reduzida.
Exato.
E acessibilidade, ela é um termo muito abrangente, porque ela diz respeito à dignidade dos seres humanos, né? Que já está, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos. Só que essa liberdade, muitas vezes, é cercida pela falta de acesso, acessar a acessibilidade, acessar os ambientes físicos, arquitetônicos, para além de acessar esses espaços públicos e privados que deveria todas as pessoas ter o direito de transitar livremente, o direito de ir e vir. Nós tratamos também dos direitos, da acessibilidade aos direitos, né? Todos os direitos inerentes às pessoas humanas. Então, as pessoas com deficiências e as pessoas idosas com mobilidade reduzida realmente são as que mais sofrem nesse quesito. Na assistência social, em Dourados, nós temos um centro de convivência, né, da pessoa com deficiência, e temos centros de convivência da pessoa idosa. Eu penso, né, que Dourados avança nesse sentido, por ter esses centros, são centros públicos que as pessoas estão lá para... Primeira, pensando no centro do Orfelino Afolador, é um centro que onde as pessoas se descobrem que são pessoas, são seres humanos, elas encontram outras pessoas com deficiência, elas trocam as suas problemáticas, elas têm condições de interagir, né? E começam a participar, e as pessoas que começam a participar, dificilmente elas desistem, elas voltam sempre, elas fazem cursos de qualificação, o centro disponibiliza várias oficinas, né? E também o acesso ao trabalho, que é uma outra situação complicada nesse aspecto para as pessoas com deficiência, né? Muitas pessoas com deficiência, a nossa equipe encontra fechada em casa, trancada, escondida, né, Padre Crispim? E isso a sociedade precisa entender, que ser pessoa com deficiência não significa que ela não tem os mesmos direitos que todas as pessoas.
Agora...
E a gente enfrenta esses problemas, assim, visivelmente, de pessoas que ficam isoladas ainda. Temos esses serviços. Temos o benefício de prestação continuada, que é um direito à renda, que desde 1993, com a instituição da LOAS, essas pessoas passaram a ter esse direito de um salário mínimo pago pelo governo federal, e a assistência social do município acompanha essas pessoas. Em Dourados tem cerca de 3 mil pessoas recebendo esse benefício.
Agora, Leide, você citou o caso desses trabalhos que a assistência social de Dourados faz em grupos, né? Inclusive, eu estou aqui com o Leandro, que trabalha com basquete sobre rodas aqui em Dourados. Então, sim, é neste campo que vocês trabalham, né? Criar esses espaços onde as pessoas possam, essas pessoas que têm problemas de acessibilidade, possam ter uma vida interativa mais propícia, é isso?
Isto. Além do centro da pessoa com deficiência, que atende de forma grupal, e também o Leandro participa, por exemplo, de um outro aspecto importante para essas pessoas, que é o esporte, né? A FUNED consegue desenvolver um projeto muito interessante de basquete, de auxiliar a associação deles para que eles possam estar competindo. Até a gente sabe que Dourados compete com o grupo dos cadeirantes em âmbito, e também outras modalidades, atletismo em âmbito federal. Acho que o Leandro pode falar melhor que eu. Porém, nós temos também nos CRAS, nos Centros de Referência de Assistência Social, o trabalho com essas pessoas com deficiência, e também o acompanhamento familiar em domicílio, que é um serviço novo que nós criamos agora, onde os profissionais que estão no CRAS, eles fazem um monitoramento dessas pessoas com deficiência e idosas, que precisam de um atendimento em domicílio, né? Porque muitas têm mobilidade reduzida, não conseguem realmente ir até os espaços públicos para participar. Então, a secretaria oferece também esse serviço, que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam disso. Ou seja, a pessoa que está nos ouvindo e que sabe de alguém que está em casa, acamado, que tem uma pessoa com deficiência, que, por exemplo, precisa desse atendimento psicossocial do poder público, pode estar acessando, entrando em contato nos CRAS e procurando esse atendimento, né? Porque nós sabemos que se quase 15% da população tem algum tipo de deficiência, a gente sabe que as políticas públicas ainda não conseguem alcançar todas essas pessoas, né? Existe uma pesquisa que as políticas públicas atendem cerca de 3%. Então, nós precisamos, a sociedade precisa ter essa consciência da não discriminação, a consciência da inclusão social mesmo dessas pessoas. E isso é um processo, né, Padre Crispim? É um processo, a sociedade ainda discrimina muito as pessoas com deficiência, né?
Agora, Leide, você citou aí essa população, então em Dourados nós temos aproximadamente 31 mil pessoas, né? Que de certa forma, se é 15%, então é um grupo grande, é maior do que muitas e muitas cidades aqui do Mato Grosso do Sul. O que é que você acha, como assistente social e como responsável dessa secretaria, que a gente precisa fazer? E é claro, quando a gente fala de Dourados, as outras pessoas de outros municípios devem se tocar também lá, né? As coisas são muito semelhantes, nós precisamos fazer algo ótimo também. Que avanços nós precisamos ter ainda, a partir da questão da sua área?
Bom, na área da assistência social, acredito que nós estamos avançando bastante, né? Aqui na prefeitura nós estamos tendo todo o apoio para implementar essas políticas públicas. A assistência avançou muito na atual administração do prefeito Murilo. Nós conseguimos ampliar CRAS, nós conseguimos ampliar o centro voltado à pessoa, a pessoa em situação de rua. Nós conseguimos dar continuidade a um programa que existia anteriormente de qualificação. Hoje tem o programa Qualifica Dourados, e chega até essas pessoas também. Então é preciso, à medida que os equipamentos da assistência social vão ampliando, vão chegando até a periferia, né? Porque é uma metodologia utilizada na assistência social, como a saúde já utiliza há mais anos, de descentralizar na periferia os centros, porque lá a gente consegue atingir as pessoas de uma forma mais rápida, mais ágil. Então, investir em equipamentos públicos, multiplicar, por exemplo, centros como o Dorcelina, que é um centro de proteção social básica, que trabalha a prevenção e o encaminhamento para o trabalho. Isso é importantíssimo, porque dá acesso às pessoas. Então, quanto mais equipamentos públicos a gente tiver na área da assistência e a outras políticas públicas também, mais as pessoas vão ter o acesso aos seus direitos, né? Porque, veja bem, quando a pessoa sai do âmbito familiar, quando a família tem essa consciência de que o deficiente tem que participar, porque a participação é fundamental para o acesso, né? Então, isso tudo gera uma nova concepção, gera os seus direitos começam a ser, primeiramente, descobertos. Porque muita gente não sabe que tem direitos. Quanto mais isolada a pessoa fica, menos ela conhece os seus direitos. Quanto mais ela participa, mais ela enxerga o que é possível ela conquistar. E a gente vê isso de forma muito clara com os próprios cadeirantes que jogam basquete, os deficientes que têm acesso ao esporte em Dourado, ou acesso ao Centro Dorcelina. A vida dessas pessoas, ela teve uma melhoria de 100%, porque elas começaram a interagir, a perceber que o fato de ser um cadeirante não é uma barreira para ele participar. Mesmo que tenha as barreiras arquitetônicas, eles mostram para a sociedade que eles podem conviver normalmente, sem estar excluído, sem estar isolado em casa. Então, as políticas públicas, elas vêm de encontro a esses direitos. Participando, a pessoa descobre seus direitos. Participando, ela se integra na sociedade. E passa a ser vista, então, a deficiência, não como uma doença ou uma coisa que não lhe dá o direito, os outros direitos que a pessoa tem, né? Lógico, a deficiência é uma situação que muitas vezes limita, mas é só um limite físico, muitas das vezes. Mesmo as pessoas que têm um limite intelectual, elas têm condições de participar, tem espaço para todas as pessoas com deficiência na sociedade, se a gente for ver. Ocorre que tem essa discriminação, né? Enfim, nós precisamos ainda avançar muito com as políticas públicas nessa área.
Edi, obrigado pela sua participação mais uma vez.
Eu que agradeço, padre.
Outros temas, vamos convidar você para participar aqui conosco no nosso estúdio.
Muito obrigado, eu agradeço imensamente. Um abraço também ao seu programa, à Rádio Coração, que de forma brilhante, né, faz esses debates, e eu fico assim muito feliz de saber que essa rádio leva a temática até o fim. Não faz muitas vezes os temas são debatidos de forma superficial, e o seu programa, padre, ele faz as pessoas debaterem mesmo, traz várias pessoas com várias concepções para debater. Isso é importantíssimo. Parabéns.
Tá bom, um grande abraço para você, viu?
Obrigada.
Tchau, tchau. Eu queria mandar um abraço aqui para a Valquíria, que hoje vai estar festejando junto com o Aício, que é seu esposo, o aniversário dos gêmeos Luísa e Otávio, que hoje estão completando um aninho de vida. E também mandar um abraço para a Joana Stutti, que terça-feira completou mais um ano. Outro abraço para a Silvana Souza e para a Simone Brasil. Todo mundo está aqui na audiência e parabenizando o programa. E como eu disse, nós estamos aqui com o Leandro, que tem um grupo de basquete, né? É chamado Basquete Sobre Rodas. Como é que funciona isso?
Bom dia, padre. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. Nós estamos aí há 10 anos já, né? Desde 2004, nós iniciamos um trabalho através do esporte, né? Não só no basquete. Nós hoje temos lá pessoas que praticam o judô, nós temos alguns no atletismo, musculação, e começamos também um trabalho de natação, mas ficou difícil porque na nossa região são poucas piscinas que são aquecidas e o tempo de trabalho é curto, né? Então não dá para você trabalhar a nível de competição, né? A nível de reabilitação sim, mas a nível de competição, com a estrutura física que nós tínhamos à disposição, não tinha como se trabalhar, porque o período de trabalho é muito curto. E como o senhor disse, hoje o basquete é o nosso carro-chefe, né? Nós temos as outras atividades, mas o basquete é o nosso carro-chefe. E nós trabalhamos ali no Dorcelina, né? No ginásio Ivo Cratiú, né? Estamos lá desde a inauguração, se não me engano foi em 2011, a inauguração daquela quadra, que foi uma quadra criada, construída com as adaptações para a pessoa com deficiência. Então hoje lá só tem esporte para pessoas com deficiência, e nós estamos lá, é uma equipe que conta aí com quase 20 atletas, né? Ela é muito é um grupo muito flutuante, né? Às vezes eu estou lá com 20, às vezes eu estou com 8, né? Então tem todo questão de saúde, questão emocional, psicológica, às vezes por barreiras, como o Carlos aqui, o Ronaldo conhece, a gente não tem o transporte público para aquele local, no período que nós usamos.
Esse é um tema que daqui a pouco nós precisamos falar.
Né? É deficitário, né? Então, assim, nós não temos o ônibus que passa nos horários do treinamento lá, que contribua para que os atletas possam chegar de forma tranquila. Às vezes o atleta tem que sair dali do Dorcelina e ir lá para a rodoviária para pegar a circular em direção ao transbordo. Então isso dificulta muito. E outra coisa que dificulta o nosso projeto, né? Nós vemos aí, existem várias leis, né? O Ronaldo é um cara que conhece muito de lei. As leis são muito bonitas, né, Ronaldo? São muito bem, mas não se
não
cumpre.
Pega, né?
O problema é que não pega e não se cumpre. Então muitas coisas isso acaba atrapalhando o desenvolvimento desses projetos, principalmente o nosso, que é fora do horário de expediente. Então isso acaba tendo uma série de complicações, né? Para você ter uma ideia, nós temos lá o ônibus que foi doado para o Dorcelino. Como o ônibus atende, busca o pessoal para fazer os projetos durante o horário de expediente, mas fora do horário de expediente, infelizmente, não se conseguiu criar
uma dinâmica
para que possa atender, por exemplo, buscar um ou dois atletas que não têm condições de estarem indo. E nós, assim, como todo brasileiro, né, a gente acaba dando um jeito para as coisas. Então nós conseguimos umas motos para fazer umas adaptações e passar para os atletas poderem estar se locomovendo até o local de treino, que vem facilitando. Alguns podem, outros não podem, porque não tem habilitação também. Então isso acaba dificultando. E na questão de política, nós entendemos que o município não tem, né, nem na Secretaria de Assistência Social, nem na FUNED, um departamento que atenda o esporte para pessoa com deficiência. Nós temos o trabalho, tem um trabalho muito bonito do Toninho também no Douradão, que é da PF no Douradão, que tem atletas aí disputando competições mundial, né? Disputando mundial, paralímpico, pan-americana. A Thaís Zirman, ela é recordista pan-americana de atletismo. Tem mais o Guilherme, tem o Jonathan, são vários atletas lá que são, e o município não tem uma política para atender essa demanda do esporte paralímpico. Então é tudo feito conforme a boa vontade do prefeito, a boa vontade do secretário, a boa vontade da secretária. Então não se criou ainda um espaço onde isso possa ser discutido. A cidade está crescendo, novos atletas estão surgindo, o esporte está sendo uma ferramenta, né? Uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de melhoria de qualidade de vida, de reabilitação, uma ferramenta até de busca, de como a própria secretária disse, eles começam a se reunir, começam a conhecer os seus direitos, começam a ver outras possibilidades, né? Nós temos atletas lá que eram reclusos, né? Que ficavam presos em casa, hoje trabalha, hoje tem seu, casaram, tem aí seus filhos, tudo isso devido a essa integração, a essa saída que houve, essa expectativa que o esporte acabou criando para a vida dessas pessoas. Só que não foi, isso ainda não foi tratado com como deveria ser tratado pelos órgãos públicos, né? Nós temos sim a parceria, a prefeitura nos cede lá o espaço, nos cede professores para estar trabalhando, mas todo ano nós temos que conquistar o mesmo espaço que nós já temos. Não existe uma continuidade no projeto. Todo ano nós temos que brigar pelas mesmas coisas. Brigar pelo espaço, pelo professor, pelos os apoios, né? No caso, os patrocinadores. Então, todo ano a gente não tem um projeto de continuidade. Não sei, o ano que vem muda, todo o cenário político aí muda, né? Estadual, então a gente não sabe qual é a... Nós não temos uma perspectiva para o ano que vem. Trabalhamos como se tivéssemos que teríamos. Mas com as mudanças a gente tem que aguardar, ver qual vai ser o entendimento do novo governador, do novo presidente, do novo deputado, para ver qual vai ser a política que vai ser adotada para atender a nosso setor, né, para o ano que vem. E dentro do município ainda também isso não foi pensado, né? Eu até peço para a Leide, o Coca, o prefeito Murilo, que se crie um segmento para estar pensando isso a longo prazo, né? Porque nós temos potencial, de repente, para ter um atleta na Olimpíada, um atleta, mas se todo ano nós tivermos que brigar pelas mesmas, há 10 anos sempre pautando as mesmas conquistas ano a ano, fica complicado você fazer um trabalho de longo prazo.
Muito bem. Eu queria mandar um abraço, aproveitando aqui, senão vou esquecer, né? Um abraço para Mirela Silva de Melo, que é nossa paroquiana, ela disse que está ouvindo. Um abraço para ela e sua família, especialmente para o Marcelo, que é o filho, que completou 14 anos na quarta-feira. Um abraço para Lica Matos, e ela diz assim, manda um abraço aí para o pessoal da Pastoral da Família. Todo mundo abraçado, e de maneira especial queremos abraçar o César e a Madalena, que legitimaram o casamento, já existente há 7 anos, agora na quinta-feira. E também um abraço para a Márcia Cristina, que está nos escutando, e para o Luiz Aquino, que já foi aqui, que já trabalhou conosco aqui na Rádio Coração. Para todos vocês, um grande abraço. Nós falamos ainda há pouco sobre a questão do transporte, né? O Leandro citou essa questão. E a gente sabe que esta é uma grande situação que traz inquietação para toda a população, porque geralmente o nosso transporte público não é adaptado, né? Aliás, nem os nossos carros particulares são adaptados, não é isso? Não se tem uma política realmente até para o carro particular, para que a pessoa tenha acessibilidade, tanto o idoso como o deficiente físico, né? Partindo aí para a questão pública, tanto o Ronaldo como o João, como é que aqui em Dourado nós estamos? Transporte público tem um lugarzinho para a gente subir, quem tem algum problema?
A questão do transporte público aqui em Dourados realmente é uma discussão muito, muito ampla, já que já vem de muito tempo. É muito difícil. Acho que são poucos ônibus aqui em Dourados que tem aquele elevador, a dificuldade de funcionar, enfim. Isso foi muito discutido agora. Nós tivemos algumas discussões ali na Câmara, um projeto de transporte público, novo projeto de transporte público que vai ser implementado aqui em Dourados, então ele trata dessas questões. E é aquilo que a legislação já traz, todos os ônibus já deveriam estar adaptados, por lei, isso é obrigação, mas infelizmente aqui em Dourados ainda não estão. Esperamos realmente que a partir desse novo projeto as coisas mudem, né? Que venha aí uma frota nova, uma empresa que realmente dê essas condições de atendimento. Eu tive em São Paulo agora, durante esse período aí que o meu filho fez cirurgia lá, a gente vê uma diferença muito grande. Lá o pessoal ainda reclama de algumas coisas, mas se comparar aqui com o atendimento do transporte público lá de São Paulo, é coisa fora do comum. Com relação aos nossos carros também, exatamente é isso, eu sinto isso na pele, né? Cada vez que eu vou colocar cadeira de roda dentro do carro, é uma dificuldade grande. Então, quer dizer, a hora que você vai comprar um carro, você já tem que olhar e atentar para todas essas questões. Realmente, não é fácil. Desde a hora, na hora de entrar no carro, na hora de sair, a dificuldade é muito grande. Agora, logicamente, dependendo de cada caso, né? Cada caso é um caso. Tem deficiências que limitam mais, outras limitam um pouco menos.
Então aqui tem poucos ônibus que estão...
Onde não existe a menor acessibilidade, onde as pessoas vivem totalmente isoladas. É como se fosse um gueto. Infelizmente é assim que a coisa está ali. E ali, quando o padre fala assim, mas na zona rural, mas aqui na cidade é um local, veja bem, um local que foi projetado para pessoa com deficiência, onde as casas foram cedidas, esse era um critério, tinha que ter uma pessoa com deficiência na família, e um local que não tem a menor acessibilidade, nem nos banheiros, nem na entrada da casa, nem nas ruas, em lugar nenhum.
Então, você está dizendo que o bairro foi projetado para acolher pessoas que tivessem na família um deficiente,
exatamente,
é isso?
Exatamente.
E não tem as unidades habitacionais, e elas não têm a possibilidade.
Não tem a menor... logicamente que isso já, logo de raiz, já está errado, né? Porque não tem, claro, que ter um bairro para deficiente, né?
Exato.
Porque senão vira um gueto mesmo, né?
Exato.
Então, na verdade, deveria ser um bairro onde todas as pessoas pudessem morar, e é isso que diz agora as orientações, onde todas as casas elas tenham a acessibilidade razoável, porque eu não posso receber na minha casa uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, porque na minha casa o cidadão não pode entrar no banheiro, por exemplo. Uhum. Né? Então, é uma questão... até mesmo de bom senso, né? Hoje em dia, poucas pessoas que vão construir uma casa, ele já não coloca mais no banheiro aquela portinha estreita que todo mundo colocava, né? Então isso a gente vê ainda num bairro como esse aqui em Dourados. infelizmente...
É, até porque a planta dessas residências, unidades habitacionais, elas são mínimas, né, pelo tamanho. E isso dificulta até você projetar, né, a questão do acesso, no caso, as portas, né, serem de acordo com que o cadeirante possa utilizar. O banheiro, pelo tamanho da planta, você vê que o banheiro mal cabe à pessoa.
É.
Ou seja, como é que você vai pôr um cadeirante dentro de um banheiro nessas unidades? Para você adaptar isso tudo para um cadeirante, é enorme, tem que ser um banheiro enorme. Você vê aí, eu vejo, por exemplo, em banco, que às vezes a gente entra num banheiro, você vê lá tudo bem organizadinho, é um baita de um banheiro, tamanho de um quarto de uma unidade dessa que a gente está falando.
Muito bem, vamos fazer um breve intervalo, porque precisamos pagar as nossas contas. Daqui a pouquinho a gente já retorna, mandando um abraço aqui para aqueles que nos acompanham, o Maico Jorge, que é ali da nossa catedral, aqui nosso amigo, nos acompanha sempre, diz, estou na escuta. Mas também nós temos outras pessoas que nos acompanham, Fernando Inareja, o Wilson Búzio, né? Aqui da cidade de Dourados, a Kelly Lima, a Vilma Martins, o Luiz Aquino, Alica, Matos e tantas outras pessoas. Um grande abraço. O Valdemar José, se eu não estiver enganado, ele é de Laguna Carapã, também está nos acompanhando. Um abraço a todos vocês acompanhando nessa manhã. Daqui a pouquinho já retornaremos com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.